Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O recente aumento de infecções Covid-19 em Tomar, na sequência de um surto detectado num lar situado na freguesia de Serra e Junceira, está a fazer com que a Câmara repense os moldes organizativos da festa templária. Neste caso, a venda de artesanato que tinha lugar marcado para o Centro Histórico Nabantino, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, referiu em reunião do Executivo que será avaliada esta situação, ou seja, admitiu que esta parte do programa poderá ser cancelada, justificando esta eventual decisão com o facto de não querer arriscar que Tomar entre para os municípios em alerta, o que iria causar impactos brutais na economia local.
Como é sabido também, aquilo que é o aumento do número de casos no nosso concelho, na última semana, sendo que grande parte dos casos estão associados a um surto e, portanto, estão confinados no espaço, mas o que é certo é que, depois de semanas e dias onde tivemos ou nenhum caso ou muito poucos casos, acho que nos deve tomar aqui uma alerta. Recordo que na festa templária estão previstos três espaços. A recriação do cerco ao castelo, e, portanto, é um espaço que é perfeitamente delimitado e com controle de entradas, tal e qual como está a decorrer no Mochão o Tomar com Vida, que começou no dia 1 de julho, onde se controla as entradas e, portanto, há um controle da lotação do espaço. E, portanto, dizia eu, está previsto a recriação do cerco, está previsto um acampamento templário no Mochão. Portanto, mais uma vez um espaço confinado, mas está previsto também no centro histórico, nomeadamente ao longo da rua Serpa Pinto, a instalação de barracas para venda de artesanato. É um espaço que não é controlado e, portanto, dizer-vos, senhoras e senhores vereadores, de que faremos ou não a questão das atividades em espaços onde não seja possível controlar o número de entradas. Isto porquê? Prende exatamente com a questão de estarmos a subir nos números em matéria de Covid e que não queremos de maneira nenhuma que o nosso concelho entre num concelho de alerta. Porquê? Porque tem impactos brutais na economia e nas famílias tomarenses. E, portanto, aquilo que pudermos controlar, espaços controlados, perfeitamente a cumprir todas as normas da Direção-Geral de Saúde, manteremos. Tudo o que não for em espaços que seja possível controlar. Vamos ponderar.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Terra registrou mais 4 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas. Os casos verificaram-se em Alcanena, Constância, Entroncamento e Orém. Orém continua, entretanto, a ser o concelho com o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, leva a 3.107, seguido de Tomar com 2.550, Torres Novas com 2.044, Abrantes 1.655, Entroncamento com 1.142, Alcanena 1.064, Ferreira do Zezer com 615, Mação 440, Vila Nova da Barquinha com 281, Sardual com 205 e Constância com 199 casos. O Aços Médio Terra registra então um total acumulado de 13.298 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 12.737 recuperadas, 473 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal de Tomar, nas eleições autárquicas, fez na ERTS um balanço negativo da atividade deste órgão no decorrer dos últimos 4 anos. Bruno Graça apontou um conjunto de razões para o mau funcionamento do órgão fiscalizador da ação da Câmara, nomeadamente aquilo que classificou de promiscuidade entre o Executivo e a Assembleia Municipal.
O balanço que nós fazemos desta Assembleia Municipal, destes últimos anos, deste último mandato, nomeadamente, é um balanço que não é positivo. Não é positivo porque, efetivamente, este mandato não cumpriu, digamos, a Assembleia não foi capaz de cumprir as tarefas e as competências que a legislação, digamos, lhe dá. Do nosso ponto de vista, houve questões várias que não correram bem, que de facto, podia citar algumas, como por exemplo o não funcionamento dos grupos ou das comissões da Assembleia, por falta de autonomia, digamos assim, da mesa da Assembleia, que de alguma maneira foi sempre suficiente do poder executivo. Houve sempre muita promiscuidade entre o poder executivo e o poder deliberativo, portanto, entre o executivo da Câmara e a Assembleia Municipal. Isso são coisas que desprestigiam os dois órgãos, mas particularmente neste caso a Assembleia Municipal, e isso tem que efetivamente acabar. A Assembleia tem que ter autonomia, a Assembleia tem legislação que enquadra o seu funcionamento, que deve ser respeitada. A Assembleia deve, por sua vez, incentivar, digamos, o envolvimento das populações nas decisões políticas deste órgão, deve saber ouvir não só o público que vai às Assembleias, mas deve motivar e proporcionar mecanismos que permitam ouvir individualmente os cidadãos e que permitam ouvi-los também de uma forma organizada. Deve descentralizar a sua ação, portanto, não se deve encerrar, digamos, no espaço do Conselho ou numa biblioteca municipal, digamos, criando paredões entre ele e o resto do Conselho. Portanto, deve deslocar-se, deve ter uma política de levar o debate público e de incentivar o debate público das questões importantes para o Conselho, por todo o Conselho. E isso nunca foi feito.
Descentralizar as reuniões da Assembleia, por exemplo?
Sim, e ouvir, quer dizer, inclusive fazer reuniões, quer dizer, não só da Assembleia Municipal, mas reuniões da Assembleia com populações para ouvir os seus problemas e poder questionar como tratá-los, para se informarem, para ficar de posse de dados que permitam melhores decisões depois na Assembleia Municipal.
Autárquicas 2021 São Lourenço.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo pré-escolar ou primeiro ciclo no Conselho de Tomar estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, o Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. Para o primeiro ciclo, as candidaturas prolongam-se até 9 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tem acesso à internet ou necessita de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacques Breton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se, a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas, com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal de Tomar foi palco para a apresentação no passado sábado da iniciativa do projeto do Agrupamento de Escolas dos Templários, intitulada Livros Singulares. Iniciativa que contou também com a realização de uma exposição de trabalhos, a divulgação de um pequeno filme e a representação de uma peça de teatro a cargo da Companhia de Teatro Templários, teve como ponto alto a divulgação dos três livros realizados pelas crianças. No caso, O Pastor e a Princesa, do 1º, 2º, 3º e 4º anos da EB1 da Serra, Coração na Espada, do 3º e 4º anos da EB1 da Junceira, e Os Pássaros da Floresta, do 1º e 2º anos da EB1 da Junceira. No final da iniciativa, Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, falou do projeto que recordou se insere no Plano Nacional das Artes.
Isto foi um trabalho que foi iniciado precisamente no início do ano letivo. A técnica Maria Moraes foi colocada ao abrigo de um programa nacional de promoção do sucesso escolar, concretamente o projeto é o Plano de Desenvolvimento Social e Comunitário da Direção-Geral de Educação, A medida 3, onde está inserido este projeto, pressupõe contribuir com este trabalho dos alunos, e escolhemos precisamente estas duas localidades, a Serra e a Junceira, por serem precisamente localidades mais afastadas da sede do agrupamento. Pronto, na prática temos aqui este trabalho magnífico feito pelos alunos do primeiro ciclo, tanto de uma escola como da outra, com a ajuda extremamente importante, não só dos professores, da artista residente Lucy Jackson, mas também da Maria Moraes. Isto tudo no âmbito do Plano Nacional das Artes. E o objetivo é mesmo este, é continuar a desenvolver este tipo de trabalho, não só nestas duas escolas, mas as outras escolas mais afastadas do agrupamento. E eu fico sempre extremamente orgulhoso quando vejo este trabalho final. Dizer que isto não é fácil, porque com este confinamento que decorreu durante uma parte do ano letivo, impediu, por isso é que alguns trabalhos não ficaram concluídos, porque os alunos tiveram que ficar em casa. Mas efetivamente, mesmo assim, houve muito trabalho. E pronto, e agora é aguardar que as coisas melhorem a nível da saúde, para que consigamos fazer também noutras escolas este mesmo trabalho. E penso que todo o agrupamento está de parabéns, mas principalmente as crianças conseguiram fazer este trabalho, tanto na Serra como na Junceira. E depois o apoio também, não podemos esquecer, não só das juntas de freguesia, mas igualmente da parte dos assistentes operacionais, tanto de uma escola como da outra, e dos jardins de infância, e que consigamos continuar para o futuro com este tipo de trabalho que é importante para todo o agrupamento e para o próprio concelho.
No final, a reportagem da ERTS ouviu também a professora Sofia Moraes sobre a forma como se desenvolveu o projeto que resultou na edição destes três livros.
E estivemos a desenvolvê-lo durante o ano letivo em duas escolas, três turmas de duas escolas do nosso agrupamento, escolas mais periféricas, escolas de freguesias rurais, onde estivemos a fazer um ciclo de oficinas de discussões que tiveram como resultado final um livro. Então, neste caso, construímos uma coleção de três livros singulares, livros originais, ilustrados, construídos em colaboração com os alunos e com os professores destas escolas, da Serra e da Junceira, e viemos hoje aqui apresentá-los, partilhá-los com a comunidade, e viemos mostrar também um bocadinho de outros trabalhos que, entretanto, que estes livros deram origem. Foi um caso de um teatrinho que depois deu num filme, e foi agora a grande, digamos que foi o grande sucesso desta tarde. E pronto, espero que gostem. Quem quiser ver estes livros, eles estarão em exposição aqui disponíveis para consulta aqui na Biblioteca Municipal durante as férias. No próximo ano letivo regressam às suas escolas para integrarem o fundo documental das bibliotecas escolares do agrupamento de escolas templários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado nesta segunda-feira o Centro Escolar da Escola Básica Integrada 1-2, Dr. Anastácio Gonçalves, com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Esta obra contemplou a construção de um novo edifício com 15 salas de aula, destinado ao primeiro ciclo do ensino básico, implementado junto ao edifício DEB2 Dr. Anastácio Gonçalves, e a reabilitação e remodelação do edifício desta EB2. O valor total da empreitada foi superior a 4 milhões de euros, com IVA incluído. A empreitada foi financiada a 85% pelo Centro 2020, sendo o restante montante suportado pelo município de Alcanena. No final da visita às instalações, a diretora do Grupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, apontou um conjunto de aspectos que tornaram este momento de inauguração num dia feliz.
Um dia feliz porque, em jeito de balanço, podemos dizer que, num ano tão complexo, os procedimentos de segurança adotados no agrupamento tiveram sucesso, porque os contágios que os nossos alunos tiveram foi na vida familiar e não houve contaminação nas escolas, o que nos ajuda a programar o próximo ano letivo também com segurança e dar essa confiança aos pais. Um dia feliz porque, apesar da pandemia, apesar de termos estado todos em isolamento, os nossos alunos, os nossos docentes, nunca tiveram distância social, mas apenas física. Um dia feliz também porque estamos hoje a inaugurar esta escola nova de raiz e a inaugurar a reabilitação que fizeram na escola do segundo ciclo, que comungam espaços, que partilham espaços comuns e que efetivamente têm condições que achamos para desenvolver o projeto educativo, o nosso projeto educativo tão exigente na STEM, tão exigente nas artes, tão exigente no desporto, tão exigente no digital e que todas as crianças, sem exceção, que estão aqui presentes, as 400 crianças que frequentam estes estabelecimentos de ensino, vão ter a oportunidade de desenvolver os seus projetos em igualdade de circunstâncias e, portanto, cumprimos os princípios da equidade e da inclusão.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, deu depois conta do papel do município na área da educação, começando por recordar que a autarquia assumiu a transferência de competências nesta matéria.
O município de Alcanena faz e continua a fazer e tem feito aquilo que lhe compete fazer. Assumir as suas competências na área da educação, competências que ainda reforçou, porque aceitou, o município de Alcanena aceitou a transferência de competências e recebemos essas competências no dia 1 de setembro de 2020. Agradeço ao Dr. Francisco mais uma vez, porque não fosse a Comissão de Acompanhamento e Monitorização implementada e que acompanhou o processo ainda durante o ano 2020, não seria possível concretizarmos a transferência de competências no dia 1 de setembro, como aconteceu, e tem decorrido de uma forma perfeitamente tranquila, de uma articulação permanente entre o município e o agrupamento de escolas. Esta escola tem, portanto, este projeto engloba esta escola do primeiro ciclo, com 15 salas, com cerca de 200 alunos, 221 alunos, num total de mais de 441 alunos. E a escola do segundo ciclo, que teve ali melhorias na área comum, nas áreas comuns, bar, papelaria, refeitório, tem biblioteca, tem laboratórios e temos aqui cerca de 206 alunos do segundo ciclo.
No final, o Ministro da Educação elogiou os alunos, a escola e o município pelos resultados conseguidos. Tiago Brandão Rodrigues elogiou igualmente o projeto educativo, que classificou de singular.
Não é por coincidência que a autonomia e a flexibilidade aqui tenham um significado especial. Não é coincidência o facto de ter sido uma das primeiras escolas a estar na rede de Clube Ciência Viva na escola, tendo também uma articulação com o Centro de Ciência Viva e fazendo escola Ciência Viva, onde estes estudantes têm a possibilidade de passar uma semana no Centro de Ciência Viva, com tudo o que isso implica também nas suas aprendizagens significativas. Foi esta escola e foi este município um dos que primeiro disse sim quando tivemos escola de emergência e tivemos que lançar o projeto na RTP Estuda em Casa. E foram dos primeiros a estar presentes e foram dos primeiros a assegurar, através da televisão pública, também este projeto fantástico. Por isso, eu hoje venho aqui a reconhecer, venho aqui a homenagear e congratular por este fantástico edifício e também pela requalificação daquela escola de segundo ciclo, que quem olha pela primeira vez para este edifício até parece completamente novo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Bricomarché, insígnia especialista em bricolagem e equipamento para casa do Grupo Os Mosqueteiros, inaugura a nova loja em Tomar nesta quinta-feira, 8 de julho, resultado de um investimento de 3 milhões e 400 mil euros, com uma superfície comercial de formato generalista, com mais de 2.500 metros quadrados. Este novo ponto de venda vai permitir a criação de 22 novos postos de trabalho, oferecendo aos clientes o melhor atendimento e respondendo às suas necessidades, refere a marca em comunicado enviado à redação. No novo Bricomarché em Tomar, os clientes poderão contar com o melhor atendimento e uma oferta diversificada de serviços ao melhor preço, desde o apoio ao cliente, assistência técnica, corte de madeira, corte à medida, serviços pós-venda, entrega ao domicílio, soluções de financiamento, orçamentos, cheque pré-venda e Wi-Fi gratuito. Com a inauguração desta loja, a Insígnia passa a ter agora 45 pontos de venda de norte a sul do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, este ano, como todos vós sabeis, é um ano de eleições autárquicas, onde todos nós iremos ser chamados às urnas para decidir o futuro do nosso concelho. Está na hora de começarmos a refletir no futuro e naquilo que queremos. Se é apostar num executivo novo, com poucas provas, ou continuar a apostar no executivo liderado por Anabela Freitas, que é uma mulher que todos nós já conhecemos. Pelo seu trabalho e capacidade de resiliência, com um projeto sólido, estruturado, que continuará a dar frutos para Tomar e para os tomarenses. Olhemos para a Avenida Nuno Álvares Pereira. Muitos criticam, é verdade, mas criticam uma obra feita e esquecem-se da Avenida Vergonhosa, que era um péssimo postal de entrada da cidade. Olhemos também para a Várzea Grande. uma praça com mais dignidade, contemporânea, que alguns apelidam de solário, mas que se esquecem da selvageria de carros, zona há muito esquecida pelos anteriores executivos, e esquecendo-se também que é outra porta de entrada para tomar, quer quem chega pela ferrovia, quer pela rodoviária. E para esses maldizentes, dizer que somos resilientes, iremos levar o projeto até ao fim e substituir as árvores que secaram por novas, e será um local ainda mais bonito e aprazível. Olhemos também para a Corredora do Mestre, mais conhecida por Palhavã, onde foi Anabela Freitas que intervencionou aquele arruamento, dando a dignidade merecida, que pecava já por tardia. Olhemos para a margem esquerda do Rinabão, onde já se registaram vários acidentes e que davam um aspecto desleixado à cidade. Olhemos também para o Centro Escolar da Unhaceira. Olhemos para a cobertura de saneamento. Sim, porque em pleno século XXI, Tomar tinha uma das taxas mais baixas do país. É verdade que ainda não chegámos aos 100% de cobertura, mas o caminho faz caminhando. Não esquecendo de pequenas intervenções, como o Parque Canino e a Escola Infantil de Trânsito, junto ao pavilhão Jacome Raton, zona esta que estava igualmente esquecida e ao abandono. Ou das intervenções em juntas de freguesia, com o asfaltamento, extensão de rede iluminária pública e a substituição de toda a rede por LEDs, onde fomos pioneiros a nível nacional. Temos a noção que ainda há muito trabalho pela frente. E com o conhecimento mais exaustivo da nossa cidade, vamos negociando e elaborando novos projetos, como a intervenção do Convento de São Francisco, que almejamos passar e centralizar os serviços municipalizados para aquela zona. Com outros problemas assinalados, como a da habitação, pois é do conhecimento geral que Tomar neste momento tem um mercado de arrendamento pouco expressivo e com preços exorbitantes. Pois bem, queremos mexer no mercado de arrendamento, possibilitando a todos aqueles que se pretendam instalar em Tomar que encontrem um mercado de rendas mais acessíveis através de uma parceria com o IRU. Continuar a apostar no tecido empresarial, para continuar a atrair investimento, especialmente investimento que vá gerar vários postos de trabalho, de modo a que atraia mais famílias a se fixarem em Tomar. Continuar também a promover Tomar, assim como a marca Templária, pois não podemos esquecer que também somos uma cidade turística e que temos muitos empresários tomarenses que têm no turismo o seu ganha-pão. Não esquecendo também da defesa intransigente pelo nosso rio, nosso ex-libris, que, apesar de termos a palavra do Sr. Ministro do Ambiente, não descansaremos até o problema estar resolvido. O que pretendemos é continuar o trabalho desenvolvido, almejando ainda mais e melhor para Tomar e para os tomarenses, porque acreditamos que este é o caminho e assim continuaremos a trilhar naquele que temos a certeza ser o caminho certo. No dia 26 de setembro, vamos continuar no caminho certo com Anabela Freitas e suas equipas. Uma boa semana, continuem a proteger-se. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.